Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Letícia Lessa Mansur, que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar com ela sobre a neuropsicologia. Doutora Letícia, quando a gente fala neuropsicologia, a gente imagina, eu como leigo, né, imagino que deve ser uma área ou da neurologia ou da psicologia, mas não é isso, né? Então, como é que exatamente, o que é a neuropsicologia e como a fonoaudiologia participa desse trabalho?
Bom, é verdade. Se a gente examina a composição do termo neuropsicologia, nós vamos verificar que neuro diz respeito ao substrato neural, biológico, que dá suporte à parte cognitiva, à atividade mental. E psicologia vem de psique, do grego, diz respeito ao comportamento, ou seja, a atividade mental que tem como suporte, como substrato, a parte biológica neural. Então, mas muitas áreas do conhecimento participam da neuropsicologia, não só a neurologia e a psicologia, mas também a medicina, ciências da computação, todos os profissionais da reabilitação, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros. E na fonoaudiologia, os diversos interesses podem incluir a atividade comunicativa, a linguagem, a fala, voz, audição e deglutição. Todas essas questões podem ser abordadas na fonoaudiologia na perspectiva da neuropsicologia, dessa especialidade.
Quer dizer, doutora Letícia, que é uma área, então, multidisciplinar, em que várias disciplinas, várias áreas se conversam, né?
De acordo também com a visão moderna de conhecimento, né? Por que que se justifica essa multidisciplinaridade? Porque é uma área muito complexa e é difícil que uma única ciência, ou a neurologia, ou a psicologia, dê conta de todo o conteúdo da neuropsicologia. Ela é multidisciplinar porque existe a necessidade de se integrar áreas, cada área contribui com um conhecimento específico e disso resultam processos integrados. E pela multiplicidade de objetivos, cada área tem um objetivo próprio e vai se valer da neuropsicologia para desenvolvê-los. Por exemplo, cientistas da computação, eles vão ter como objetivo desenvolver máquinas inteligentes que entendam linguagem. Os fonoaudiólogos querem métodos que os auxiliem a entender, interpretar, verificar efeitos de tratamento fonoaudiológico que eles proporcionam aos pacientes. E essa participação, ela dá esse caráter multidisciplinar à neuropsicologia.
E, doutora Letícia, é um trabalho bastante antigo, né? A fonoaudiologia participa há mais de 40 anos da neuropsicologia, né? Eu estava vendo que, inclusive, a fundação da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia teve participação da fonoaudiologia, né?
Sim, a neuropsicologia está ligada intimamente à fonoaudiologia desde os primórdios, porém, ela, muito mais recentemente, ela ganhou o status de especialidade. Isso foi agora em outubro de 2014, quando o Conselho Federal de Fonoaudiologia entendeu a necessidade de reconhecimento dessa expertise do fonoaudiólogo e entendeu que existe uma especificidade de atuação na área de neuropsicologia. Por que esse reconhecimento é importante? Porque a partir daí você vai abrir espaço para o crescimento dos profissionais que atuam nessa direção, vai incentivar esse crescimento e, além disso, você vai colocar esses profissionais em condição igualitária à dos outros profissionais de outras áreas que atuam em neuropsicologia. E, para isso, a pessoa precisa prestar uma prova, mostrar que tem domínio do saber neuropsicológico. Quem se responsabiliza por essa prova é a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia.
E, doutora Letícia, o que eu achei interessante é que, quando a gente fala de multidisciplinaridade também, a gente percebe que todos os profissionais envolvidos, na verdade, reconhecem o seu próprio limite de conhecimento e a importância do conhecimento do outro, né?
Sim, sem dúvida. Quando você tem clareza do seu objetivo, você consegue atuar com esse espírito, né? Eu tenho muitas parcerias dentro da própria neuropsicologia, eu tenho várias parcerias. Uma delas é com cientistas da computação. Nós temos uma preocupação grande atualmente em fazer transcrições automáticas de fala, por exemplo, para fazer análises computadorizadas de discurso. Então, assim, eu atuo muito de perto e eu preciso saber um pouco do conhecimento do outro para eu poder dialogar, né? Senão não acontece esse intercâmbio.
Não, e Eu fiquei impressionado porque a gente tem uma ideia de como, por exemplo, no meu caso, eu estou conhecendo agora, que a impressão de que é uma coisa recente e ela, o surgimento dela se dá depois das duas grandes guerras. Por que exatamente? Qual era o contexto que facilitou o surgimento da neuropsicologia nesse momento?
Então, o que aconteceu nas guerras foi que você teve uma grande quantidade. A primeira grande guerra, acho que morreu muita gente, mas a segunda grande guerra, você teve muita gente que ficou com sequela de guerra, muita gente jovem, e o Estado ficou responsável pela reinserção social dessas pessoas. Então, foram improvisadas várias frentes de reabilitação com o que se tinha na mão. E começou a discussão efetiva sobre como propiciar o reaprendizado de linguagem, vamos dizer, fazer estimulação, intervenção em memória, atenção, percepção e todos os aspectos das habilidades cognitivas, né, para essas pessoas poderem ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, a partir daí, esses métodos de reabilitação foram formatados, vamos dizer assim, né. Agora, a própria fonoaudiologia, ela é uma área nova também, ela é uma área muito nova. E a gente verifica que várias áreas da fonoaudiologia, sub-áreas, por exemplo, o próprio processamento auditivo central, a área dos distúrbios da deglutição, elas são bem mais recentes, na década de 80, década de 90, né? Então elas também são recentes, essas sub-áreas. Mas, por exemplo, a parte da reabilitação da linguagem, ela vem da época da guerra, a preocupação. É a preocupação em dizer por que é que essa linguagem não acontece, qual foi a lesão que justifica essa alteração e como é que eu posso fazer para aproveitar áreas do cérebro que estão íntegras e usar esse substrato para comunicação. Então, essa foi a grande pergunta na época da guerra.
Certo. Doutora Letícia, inclusive o trabalho da fonoaudiologia em casos como acidente vascular cerebral são muito importantes, né?
Ah, sim, porque 40% aproximadamente das pessoas que sofrem derrame, sofrem AVC, têm sequelas. Tem sequelas e, entre elas, sequelas de linguagem, né? E essas sequelas são de várias, têm várias gravidades e elas podem incapacitar o sujeito para a vida social, podem afastá-lo do trabalho, podem, enfim. E o impacto, a comunicação é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Quando você quer punir alguém, quando você prende alguém, você isola do convívio social e você tira da pessoa essa capacidade de comunicar. Comunicação, ela é muito importante para a saúde da pessoa, né? Saúde como um todo, né? E para o bem-estar, e para a qualidade de vida, bem-estar mental, enfim. Então, é muito importante, sim.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Letícia Alessa Mansur, que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Doutora Letícia, a gente falou muito na palavra cognição. Traduz para a gente um pouco o que é exatamente cognição.
Olha, cognição diz respeito a todas essas habilidades e processos de atenção, memória, linguagem, percepção, gnosia, que é a parte do conhecimento, do reconhecimento, praxia, o movimento, né, a organização do movimento. E para a fonoaudiologia é importante entender que a cognição ela está intimamente relacionada a todos os processos de comunicação e ela pode servir de base para os estudos das outras vertentes da fonoaudiologia, voz, audição, a parte motora, oral, enfim, essas vertentes da fonoaudiologia, esses vários ramos da fonoaudiologia.
E, doutora Letícia, existe diferença entre linguagem e fala?
Sim, existe sim. A linguagem, ela diz respeito a todo o encadeamento de processos, desde o momento em que a pessoa tem uma ideia, um pensamento, uma intenção de comunicação. A linguagem, o principal uso da linguagem, vamos dizer assim, função da linguagem é a comunicação. Por isso que eu falo em comunicação. E nesses processos, a pessoa precisa buscar na memória, construir uma sentença e também organizar uma narrativa de modo que fique claro para o ouvinte começo, meio, fim, a lógica, o encadeamento. E a última etapa é a apresentação desse processo todo anterior, que é a fala, né? Nós podemos apresentar esse processo pela escrita ou pela fala, ou por desenho, ou por gesto, né? Então, a fala é uma modalidade da expressão desses processos todos de linguagem. Então, a gente pode dizer que a fala expressa a linguagem.
E existe uma relação entre fala, por exemplo, mastigação, deglutição, né, o ato de engolir, existe uma conexão entre eles?
Olha, existe uma conexão, sim, porque na evolução da espécie, né, nós usamos o sistema de deglutição para falar. Esse sistema só foi possível porque esse sistema se diferenciou. Então, é o mesmo sistema, porém, os programas cognitivos que dão suporte ao aspecto motor são diferentes. O programa cognitivo motor da fala tem uma palavra-chave, que é precisão. Uhum. Então, quando a gente fala, a gente pronuncia de uma maneira rápida sequências de sons que se diferenciam minimamente. Enquanto que o programa motor da deglutição, ele tem como palavra-chave a força, porque eu preciso fazer a ejeção do bolo alimentar em direção às porções baixas do trato digestivo. Né? E aí a mastigação faz parte desse processo, como uma fase preparatória para esse ato de engolir. Né? Então, esses programas motores, eles são acionados sem que a pessoa tenha muita consciência. É um tipo de memória motora que ela não é muito explícita, não é muito consciente.
E, doutora Letícia, a senhora falou de certa forma, mas os modelos matemáticos têm sido importantes, e não só isso, essa relação da própria linguagem com cálculo, compreensão numérica, essa compreensão numérica, ela faz parte da linguagem ou ela é um atributo à parte?
Não, são dois aspectos intimamente relacionados. Não existe língua sem uma base conceitual relacionada ao cálculo, não existe. Uhum. Né? Então, e quando a pessoa tem, às vezes, sofre um AVC e tem alterações de linguagem e de fala, com muita frequência ela tem alterações no cálculo, muita, muita frequência. Então, a importância aí é que o diagnóstico seja feito para a gente verificar o que é primário e o que é secundário. Muitas pessoas têm dificuldade no cálculo porque elas têm dificuldade na composição sintática da expressão numérica. Por exemplo, você fala 325. Isso é uma sequência sintática, né? Uhum. Isso, por exemplo, envolve muita linguagem. E tanto o cálculo quanto a linguagem, eles estão apoiados numa habilidade cognitiva que se chama memória operacional. Uhum. Às vezes essa memória está comprometida, né? E ela pode afetar os dois. Então existem múltiplas relações, a linguagem afetando o cálculo afetando a linguagem, ou os dois afetados por outra causa comum.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Letícia Alessa Mansur, que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e que conversou conosco hoje sobre a neuropsicologia. Doutora Letícia, muito obrigado.
Ok, obrigado, Humberto, obrigada a todos.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.